Clave. O futuro soa muito bem.
Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Já vi que eu vou ser julgado, porque hoje temos um entrevistado que está em Paris, então deve falar francês e eu vou ser julgado hoje. Mas vamos lá, a gente vai falar disso depois.
Bom, uma coisa de cada vez. Seguimos na Alemanha, mas vamos lá. Eu sou a Fernanda.
Eu sou o Thiago.
E esse é o Moradores do Mundo, programa para você que acredita que o mundo é grande demais para ser vivido apenas de um lugar e diverso demais para ser experienciado por apenas uma perspectiva. E hoje temos um convidado muito especial, tô até meio nervosa para falar com ele. A gente já acompanha o trabalho dessa pessoa há algum tempo no Instagram e hoje pela primeira vez estamos tendo a oportunidade aqui de fazer um bate-papo olho no olho, né, com uma tela entre nós, mas ainda assim muito mais íntimo do que só o Instagram. E é uma pessoa que tem muito o que contar pra gente, principalmente pra todos nós, né, que somos nômades digitais, moradores do mundo. Ele é escritor, palestrante, colunista de diversos veículos de mídia. Ele já foi top voice do LinkedIn. É ex-nômade digital, ainda nômade digital, vamos ver, ele vai contar pra gente. Mas enfim, ele é um dos grandes expoentes desse movimento. Seja muito bem-vindo, Matheus de Souza.
Muito obrigado, Fernanda, Thiago. Eu não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, quem estiver ouvindo também, eu tenho certeza que terão vários fusos aí, mas obrigado pelo convite, pela simpática introdução.
O Thiago acertou no...
isso que eu ia falar, fui julgado? Sei
lá. Cara, vai fazer um ano que eu tô morando aqui em Paris e o teu francês é muito melhor que o meu. Assim, eu sei... eu evidentemente, eu consigo... eu não passo por uma Emily in Paris, né? Aquela... O estereótipo da turista americana que chega aqui falando bonjour, né? Aquele negócio, não. Eu consigo não passar esse tipo de vexame, mas tá meio difícil. Eu acabo me comunicando em inglês aqui mesmo. Tem esse negócio, né? Que o parisiense não o primeiro mito, né? Os franceses não falam inglês. Eles falam, eles não querem, é diferente.
Eles não querem.
Eles não gostam, mas eles falam, todo mundo fala. Então eu aprendi a pelo menos iniciar as conversas para, né, lá pela segunda ou terceira frase, fazer a pergunta: você fala inglês? Porque daqui para frente eu não consigo mais.
É suavizar essa introdução para entrar no inglês, né? Não é ir de cara para você.
Exato.
Eu acho justo até.
E é uma coisa que a gente percebe, né, morando em diversos lugares ou viajando, que os estereótipos existem sim. Mas eles não são, assim, a realidade sempre. Você tá falando agora, né, do parisiense que fala inglês, sim. Eu lembro quando a gente morou um tempo na Itália, os primeiros 4 meses eu falava espanhol com todo mundo. E eles me entendiam, sabe? Porque aí você fala, dá aquela risadinha, tenta ser simpático. E aí fica todo mundo na boa vontade pra te ajudar também.
Bom, vamos lá, Matheus. Eu queria começar já aqui as nossas perguntas, porque tem muita coisa pra conversar e a gente... E se pudesse, a gente ficaria o dia inteiro batendo papo, eu tenho certeza. Mas eu quero começar assim. Eu sei que você começou a sua viagem em 2013. Aí eu vi lá o seu primeiro post no Instagram de 2015. Aí você começa as suas mentorias, seus cursos de escrita, monetização em 2017. Aí você vira colunista e criou a sua famosa newsletter Passageiros em 2022. Eu vi lá a sua Passageiro 01. E hoje em dia, como você mesmo já falou, você tem uma vida muito menos movimentada, já está há quase um ano em Paris. Como que você se vê hoje, tendo em vista toda essa jornada nômade, como que você se vê hoje?
Cara, pergunta até com um cunho filosófico, né? Não estava preparado para a gente começar assim, mas vamos lá. Cara, eu me vejo tentando sobreviver a essa loucura de algoritmos e esse tanto de coisa que eu acho que eu fiz na última década, foi mais tentando sobreviver e buscando novas formas de trabalho, justamente porque eu até hoje eu acho que eu não me encaixo, nunca consegui me encaixar nesse modelo padrão tradicional de trabalho, você ficar no escritório das 9 às 5, das 9 às 6... ou no meu caso, meu último trabalho CLT, que eu ficava do meio-dia e meio até as 10 da noite, era um horário maluco, e fazendo trabalhos que eu poderia fazer literalmente qualquer lugar do mundo, né? Que foi o que eu fiz nos últimos 6 anos como nômade digital e o que eu faço hoje em Paris, né? Porque eu moro aqui, mas eu sigo fazendo minhas coisas pro Brasil, escrevendo em português, dando os meus cursos. Então, eu me vejo hoje ainda uma pessoa mais encaixada, digamos assim, nessa nova economia, nessa economia criativa, mas porque eu que criei os encaixes também, né? É, você falou da newsletter Passageiro, ela nasceu, por exemplo, de nãos que eu recebi de outros lugares. Eu pensei, quer saber, eu vou criar meu próprio espaço, então, e vou fazer as coisas acontecer. E tamo aí, direto de Paris.
Muito legal. Inclusive, né, isso encaixa muito com a nossa próxima pergunta, porque isso que você falou de não se encaixar é uma das coisas que eu acho mais interessantes do seu trabalho. Porque você consegue ir contra muitos modismos, né? Você rema contra a maré do que é considerado tendência. Porque o seu trabalho é pautado principalmente na escrita, que para muita gente é considerado obsoleto. É, quais são os pilares desse seu modelo de trabalho, né? O que você acredita que precisa para criar uma audiência engajada, inclusive na escrita?
Essa palavra que eu vou falar está meio banalizada, meio clichê, mas eu acho que tudo gira em torno de uma certa autenticidade, talvez. Esse negócio de ir contra a maré, contra as coisas. No começo foi muito desse negócio, eu não me encaixo, e eu sempre fui eu mesmo nas minhas redes, na minha comunicação. E depois eu pensei, opa, eu acho que eu posso seguir isso como estratégia mesmo. Porque, por exemplo, você falou da escrita, vários escritores, e eu vejo lá no LinkedIn, que é uma rede que eu uso bastante, falando, não, porque o ChatGPT vai tirar os empregos dos escritores, isso e aquilo. E várias pessoas reclamando que agora todos os posts lá no LinkedIn são criados por inteligência artificial. E aí já me perguntaram esses tempos se eu não fico com medo disso. Eu fico, cara, que bom. Que bom que tá acontecendo isso, porque é menos concorrência pra mim, sabe? Tipo, menos concorrência humana, digamos assim, né? Porque eu vou continuar... Assim, eu não uso nenhuma inteligência artificial. Vários amigos escritores já tentaram me convencer. Não, porque a pesquisa fica melhor e não sei o quê... mas, cara, não vai ser eu, sabe? Eu acho que talvez esse é o diferencial de seguir fazendo as coisas do jeito que eu faço. E, assim, restarão poucos, provavelmente. Eu me vejo já com um dos últimos românticos da escrita, dentro disso que eu faço, obviamente, né? De newsletter, de etc., de não me render, talvez, ou procurar outros caminhos. Eu vejo, por exemplo, tendências, né? Tipo, trends e... Esses videozinhos do TikTok que todo mundo tá fazendo. Eu sempre tento me manter afastado dessas coisas e fazer as coisas que eu quero, sabe? Do meu jeito. Por exemplo, eu vou cobrir agora as Olimpíadas de Paris dentro da minha newsletter. E eu vou fazer isso porque dentro desses veículos de comunicação que eu fui, eu estou colunista e tal... o pessoal não tem mais espaço pra eu fazer o que eu queria fazer, sabe? Um negócio meio Hunter S. Thompson, então... eu levei nãos dessa galera, dessas redações, que não há espaço mais pra isso, né? A galera queria o quê? Videozinho, né? Esse tipo de coisa, videozinho do TikTok e tal. Eu pensei, não, então eu vou fazer um negócio dentro da minha newsletter mesmo, né? Do meu jeito, sabe? E eu espero que daqui vai passar uns meses, vai rolar... uma cobertura, tudo dê certo, aí as pessoas vão falar, nossa, isso aqui é diferente. Cara, não, na real não é diferente, é só o que as pessoas faziam anos atrás e, não sei, eu acho que sou um escritor vintage, não sei, um produtor de conteúdo vintage, talvez, algo nesse sentido.
E você acha que você teve que adaptar a sua escrita nesses últimos anos para também, de certa forma... se encaixar um pouco mais no que é esperado das pessoas ou, pelo contrário, você teve que resistir no meio em que as pessoas estavam cada vez mais sendo impulsionadas, né, para esse outro tipo de conteúdo mais visual, vídeo e tal?
Então, teve alguns momentos dessa década escrevendo na internet, porque quando eu comecei no blog, eu escrevia mais crônicas, coisas que... E olha que viagem, coisas que... são o que eu escrevo hoje, basicamente, as coisas que eu quero escrever, né? Então, eu comecei em 2013 no blog, escrevendo coisas que passavam pela minha cabeça que eu gostaria de escrever. Quando eu comecei a escrever no LinkedIn, produzir conteúdo por lá, aí eu entrei no jogo, descobri que existia um tipo de escrita mais... mais padrão, em sentido mais pasteurizada, sabe? O negócio meio SEO, meio marketing de conteúdo, que era o que dava resultado... E eu pensei, bom, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu comecei a fazer os textos que todo mundo tava fazendo, sabe? Tanto que eu me tornei top voice do LinkedIn. Isso em 2016, né? Lá na primeira lista. E quando eu começo a mudar essa chavinha, acho, de tipo, tentar fazer coisas diferentes, mais autênticas, é que começou a rolar um negócio muito chato lá no LinkedIn, que eu comecei a ser plagiado. Vários desses meus textos, na época que o LinkedIn ainda é uma rede legal para quem escreve, ele não foi tomado ainda pelos vídeos, mas em 2016, em 2017 era muito mais. Então, como eu escrevia textos que qualquer pessoa poderia escrever, no sentido de não tem uma voz, não tem uma alma naquele texto, sabe? Era um texto basicamente de blog respondendo perguntas, X dicas para você fazer qualquer coisa. Enfim, qualquer pessoa poderia ter escrito aquilo. Eu comecei a ser plagiado, né, em alguns desses textos. E no começo eu ficava bravo e tal. E eu entrei numa... Ok, o que que eu faço pra ninguém mais me plagiar? Eu vou começar a colocar experiências muito pessoais. Então, eu... Assim, eu sou fã de vários escritores barra jornalistas dos anos 60, 70. O Hunter S. Thompson, a Joan Didion. E a grande parte dos textos deles começam o primeiro, o segundo parágrafo com algo muito pessoal antes de entrar no assunto do texto, né? Então eu comecei a fazer isso como teste para não ser plagiado. Porque assim, se a pessoa fosse copiar aquilo... E assim, eu tinha vantagem que eu já estava viajando, ela teria que se explicar... Ah, você foi para Tailândia então? Porque assim, às vezes não tinha nada a ver com a Tailândia, por exemplo, não tinha a ver com o texto, mas eu encaixava um texto sobre marketing de conteúdo, digamos assim. Começava o texto assim, direto do, sei lá, 50º andar do edifício não sei o que em Bangkok, olhando para tal coisa, penso sobre, sei lá, como marketing de conteúdo, etc. Cara, a pessoa não tem como plagiar isso, né? Então eu comecei a fazer esse tipo de coisa e as pessoas foram gostando disso. Eu percebi, opa, eu acho que aqui temos um caminho. E até que chegou um momento, e falando de tendências também, eu lembro de ter feito uma oficina de escrita criativa em 2021 com Chico Sá, jornalista. E ele era uma oficina muito focada em crônica. E ele falou um negócio que eu levei para tudo que eu escrevo hoje. Quando tem uma grande notícia, sabe? A gente está falando agora sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, né? A enchente, essa tragédia sem precedentes. Eu não escrevi nada sobre isso ainda, porque eu acho que não é o momento, né? Não tem clima para isso. Mas dando um outro exemplo de catástrofe, pandemia, por exemplo, né? Eu lembro que eu escrevi algumas crônicas sobre a pandemia, só que quando... A pandemia é o grande assunto, né? E aí todo mundo tá falando sobre a mesma coisa. E aí o Chico Sá me ensinou nessa oficina de pegar... alguma coisinha, sabe? Um personagem, algo que ninguém tá olhando para aquilo, escrever sobre isso. Então, por exemplo, se você pega... A gente tá falando de esportes, né? Eu fui agora num jogo de waterpolo feminino, França e Estados Unidos. Eu vou escrever sobre isso, eu não vou só contar quanto foi o jogo e tal. Não, vou escolher um personagem do jogo. Por exemplo, eu descobri que tem uma goleira do time francês, que ela é americana, naturalizada, e ela deu uma entrevista muito boa esses tempos, que o que ela mais gosta aqui da França é essa separação de equilíbrio de vida e trabalho que os franceses têm, muito diferente do americano, né? Esse negócio capitalismo selvagem, que ela adora isso. E ela fala também que aqui ela se sente mais segura pela questão da lei de armas, né, dos Estados Unidos e tal. E eu pensei, cara, é sobre isso que eu vou escrever. Tipo, tanto faz o que aconteceu no jogo, sabe? Eu vou mencionar, evidentemente, os Estados Unidos ganham de 12 a 6, sabe? Mas o que interessa pra mim é esse tipo de coisa, sabe? Então, o Chico Sá me ensinou, tipo, até esse olhar, tipo, cara, tá, o que que tem nas entrelinhas, sabe? Então, na pandemia eu fiz muito isso. Eu lembro de uma crônica que eu escrevi que bombou, e assim, quando bomba, é bom e é ruim, porque aparece uma galera meio sem noção, né? E nesse caso, apareceu uma galera meio negacionista, esquisita. E eu lembro muito bem que era um texto... Eu tava na África do Sul, No Cabo da Boa Esperança, pode ser?
Esperança.
Que é o último ponto, né, do continente africano. E eu faço toda uma crônica sobre uns ministros corruptos do Brasil e etc. E a pessoa que tá lendo já fica, pô, ele tá falando do governo atual, né? Tipo, e eu sou favorável. Só que não, eu tava falando do Brasil de 1500, sabe? Tipo, não tinha nada a ver. E aí, no final, aí eu mudo e aí eu falo, ah, e no Brasil atual foi uma época que o governo federal trocou, acho, 4 ou 5 vezes o ministro da saúde, né? Durante a pandemia. E aí falo sobre isso, menciono, assim, do nada. E aí, nos comentários, as pessoas, tipo assim, ah, assim, texto muito bem escrito, assim, você me pegou, mas acho que tá mal informado. Aí começa a me xingar, sabe? Por causa do... Só que, tipo assim, mas o texto tá muito bem escrito. Então, assim, é isso.
Não, mas
cara,
eu acho isso muito massa, porque isso mostra que o seu conteúdo é original, independente do momento que a gente vive, se era 2017, se era a ferramenta, né? Se é LinkedIn, Instagram, dá pra ver que é algo muito original. E você vem desde 2013, começou a escrever 2015, é isso, no blog, né? Eu queria ver, assim, essa sua jornada de nomadismo digital, você se considera um dos precursores do nomadismo digital? Você acha que você... porque hoje em dia você põe na internet, ou você procura sobre nomadismo digital, é o seu nome que vem bastante. Tanto talvez por conta do livro, mas a sua história e tudo, mas você, como que você se vê nesse movimento, assim, um dos precursores? Ou você tem uma inspiração?
Cara, assim, eu acredito que eu tenha dado a minha contribuição ao tema justamente por conta do livro, né? Que ele foi lançado em 2019, e aí teve esse timing da pandemia em que muitas pessoas descobriram o trabalho remoto e as possibilidades, então teve essa questão. Mas eu lembro que, assim, eu não vou dizer que eu fui o primeiro, porque eu já conhecia outros brasileiros que faziam isso. Outros brasileiros que já produziam conteúdo sobre isso, eu lembro bastante, tinha um casal, que eu acho que agora é esse casal, que era do nomadesdigitais.com.br, que eu acho que esse site não existe mais, mas como a maioria dos nômades brasileiros ou não, a primeira vez que eu ouço falar do tema é por causa do Tim Ferriss, lá do Trabalho 4 Horas por Semana, que não é necessariamente um livro sobre o assunto, né, mas como esse era o estilo de vida dele, foi ali que eu descobri, foi ali que muita gente descobriu. E eu comecei a escrever em 2013, a produzir conteúdo no LinkedIn em 2015, mas eu me torno nômade em 2017, né? Que é quando eu saio da CLT, me demito, crio meu próprio trabalho como redator freelancer e aí caio na estrada. E aí quando eu caio na estrada em 2017, eu... Aí talvez no LinkedIn, provavelmente o primeiro brasileiro a escrever sobre isso, que eu começo a documentar, né, essas viagens. E eu lembro que no começo a galera achava maluquice, né? Como assim? Tipo,
num lugar super corporativo, né? Ter espaço pra falar de uma coisa totalmente fora da caixinha.
Sim, e aí tinham várias coisas. As pessoas achavam, sei lá, que eu era herdeiro, que, né, primeira coisa, né? Não, porque trabalho remoto não funciona. Isso até hoje, né? Muita gente ainda fala. Mas...
Melhorou muito, vai, depois da pandemia.
Meu pai demorou anos.
As pessoas entendem
anos.
Pelo menos o que a gente faz.
Sim. Meu pai demorou anos pra entender o que eu faço. Eu, a gente tá nessa, mais ou menos, na mesma época, desde 2013. E até mais ou menos 2020, quando o meu pai ia contar sobre o que a gente fazia, eu falava, meu filho, esse aí viaja.
Sim.
Pô, tem um puta trabalho por trás.
Mesma coisa.
Esse aí viaja.
Sim, a minha mãe, ela conseguiu explicar o que eu fazia no primeiro ano da pandemia, em 2020, porque ela teve que trabalhar de casa também, ela é professora de escola pública, enfim. E aí ela tava lá dando aula pelo Zoom, ela falou, então, eu acho que é isso que ele faz, né? Tipo, ele trabalha para as coisas assim.
Eu acho que a pandemia, ela trouxe essa iluminação para muita gente sobre como que é o nosso trabalho.
Sim, cara, porque antes era um negócio muito utópico, né? Muito fora da casinha, quando falava... Então, tanto que quando eu lancei o livro em 2019, e aí são parênteses, ele existe justamente por causa desses conteúdos que eu produzia lá no LinkedIn, que geralmente quem escreve um livro vai atrás de uma editora, né? O processo tradicional é assim. Por conta desses conteúdos, a editora veio atrás de mim, eles já estavam mapeando o tema, queriam alguém para escrever sobre, e eu basicamente fui contratado, né, para escrever o livro. E quando ele saiu em 2019, tipo, eu tava com a expectativa que ia vender bem e tal, mas ele não vendeu tão bem, assim, tipo... Não apareceu muita gente no lançamento, assim, foi um negócio assim, putz, cara, que chato, sabe? Mas bem, segui a vida. E eu fiz um lançamento presencial em São Paulo, e aí logo depois eu fui pra Tailândia. É, no começo de 2020, fiquei preso lá, basicamente, o ano inteiro. É, e aí rolou esse time, né, das pessoas começarem a falar de trabalho remoto, então eu era... convidado dia sim, dia não, para dar entrevista sobre isso, então ajudou também a divulgar o livro. E aí tem a coisa mais bizarra que aconteceu, que ele foi finalista do Jabuti, né, no final de 2020, né, na categoria Economia Criativa. Aí isso deu um boom, assim, no livro em si. E aí é por isso, acredito que agora, se você procura sobre o tema no Google, acaba vendo o meu nome, o livro, é por causa desse período ali, 2019, 2020 principalmente, porque tem o livro... Tem a pandemia, então eu dou muita entrevista, né, para vários portais e tal. É, tem o Jabuti, enfim. É, e aí tem os textos que eu escrevia para Folha, porque eu escrevo para o Terra hoje, enfim.
Inclusive, eu fico sabendo do seu trabalho exatamente assim. Eu fui colocar no Google livro Nômade, porque eu queria entender o que estavam falando do nosso livro. E aí aparece Nômade Digital, do Matheus. Eu falei, quem é o Matheus? Aí desde então eu te sigo.
Então. Olha só.
E pensando também no livro, né? Que você comentou que lançou em 2019, então um pouquinho antes da pandemia, né? E desde então esse é um meio que se transformou absolutamente, né? Nos últimos 5 anos. Você acha que você teria escrito o mesmo livro se fosse hoje em
dia?
Não,
essa é uma grande frustração. É, porque como ele saiu a versão física, né? Ele ficou desatualizado, né? Tipo... assim, muito do que tá lá é atemporal, né? Principalmente mais essa parte de mentalidade, de você... a parte das viagens, isso segue atual. Mas como foi antes da pandemia, ele também foi escrito com uma visão de as pessoas criarem seus próprios trabalhos, né? Porque até 2019, até 2020, vai... o perfil de nômades que eu encontrava na estrada eram trabalhadores autônomos. De 2021 para cá, galera CLT, né? No Brasil menos até, mas se vê bastante pessoal que trabalha em empresas fora do Brasil, que tem um trabalho CLT e viajam, né? E são nômades. Então, assim, não pegou essa... O livro não pega, né? Essa, digamos, transformação digital forçada que aconteceu de 2020 para cá... não tem isso, é uma coisa que eu fico meio triste, porque assim, o livro físico, se eu quiser lançar uma segunda versão, né, ou alterar a versão que tá no Kindle, é de boa, né, mas o físico tá aí, né, tipo, não tem como voltar, né.
E o que você acha que foi né, é difícil falar de uma coisa assim tão, talvez, complexa e abrangente, mas quais foram as principais mudanças do nomadismo digital de 2019 pra cá?
Tem a questão dos vistos, né, que vários... Antigamente, o nômade ficava num limbo, né, numa área cinzenta. Ainda que você não precise de um visto de nômade digital para viajar, mas tem pessoas que querem ficar mais tempo nos países, né. Hoje em dia, eu não sei o número exato, mas acredito que deve estar batendo nos 50, ou passado de 50 países que oferecem vistos específicos, né. Você pode ficar mais de um ano, enfim. Tem mais opções de trabalho remoto também. Antigamente era muito limitado, assim, até começo de 2020. Como eu falei, eram autônomos, muitos que criavam seus próprios trabalhos, né? Não necessariamente o freelancer que trabalha para outra empresa, né? Era muito esse perfil do prestador de serviço, do infoprodutor, né? Então mudou um pouco o perfil também das pessoas. Tem muito mais gente agora fazendo isso, né? O que reflete outra coisa também. Quando eu escrevi o livro, era muito mais barato ser nômade digital. Eu escrevi esses tempos, eu acho que foi pro Terra, sobre uma reflexão que o título é O Fim do Nomadismo Digital, uma pergunta, né? E eu conto que o Matheus de 2017 talvez não conseguiria ser nômade em 2024, por conta dos custos, né? Passagens aéreas, né, uma bizarrice, os Airbnbs, hotéis, enfim, tá tudo, tipo, muito caro, sabe? E os salários não estão acompanhando isso.
Você fala até a questão do visto para nômade digital, que é algo muito recente, mas os requerimentos para esse visto são algo que, para o nosso começo, era impossível de obter. Você tem que ter na conta 50 mil, entrada altíssima.
É, cara, e o brasileiro tem uma particularidade que a gente ganha em real, né? Que é uma moeda completamente desvalorizada.
Divide por 6.
É, então assim, eu sempre falo pra galera que ganha, assim, tem brasileiro que consegue trabalhar pra fora, né? Ganha em euro, ganha em dólar, o que for. Ok, mas essas coisas são criadas pensando nesse outro público, sabe? Então, a própria Tailândia, que eu já fui várias vezes, e a primeira vez que eu fui em 2017 era super barata, depois 2020, 2022, eu voltei ano passado, tipo, ainda tá ok pra quem ganha em real, mas já se vê que tá caro, sabe? Ficando mais caro, né? As acomodações, principalmente. Só que pra quem ganha em dólar, pra quem ganha em euro, ainda é muito barato, sabe? O problema pra gente é o real, né? Então, é isso que eu falo nesse texto, cara. Olha, e aí eu abro valores, né? Em 2017, eu era freelancer em tempo integral. Eu não tinha curso ainda quando eu me tornei nômade. Eu lancei o curso depois de já ser nômade. O meu primeiro curso, ainda em 2017, sobre LinkedIn. Eu ganhava com meus freelas entre 4.500 e 5 mil reais, sabe? Hoje você não paga um Airbnb com esse valor por mês, né? Na maioria dos lugares, sabe?
Total. E ainda falando sobre a questão da mudança, você acha que o fato de hoje em dia ter muito mais nômades digitais, muito mais gente trabalhando dessa maneira, você acha que é uma consequência da pandemia?
É porque a oferta de trabalhos remotos aumentou, por mais que várias e várias empresas estejam, nos últimos 2 anos, né, trazendo a galera para o escritório, tem muita gente que simplesmente não aceita voltar para o escritório, e por isso que tem tanta demissão também, né? Tem um termo agora para isso, não vou lembrar agora, que são, principalmente essa nova geração, né? Que, cara, eles não estão aceitando as coisas, eles se demitem e eles procuram outros. Porque o grande lance também do trabalho remoto é que ele democratizou essas vagas, né? E quando eu falo democratizar, é em termos geográficos, né? Porque imagina eu que nasci lá em Imbituba, Santa Catarina, uma cidade de 40 mil habitantes. Até meus 27 anos, eu trabalhei em Santa Catarina. Eu me mudei por causa de trabalho para uma cidade vizinha que chama Tubarão, justamente porque o escritório da empresa é o que as pessoas faziam, sabe? Se mudavam por causa de trabalho, até que chegou um ponto, né, que eu me torno nômade e começo a trabalhar literalmente em qualquer lugar, que não faz mais. Se fosse uma outra época, sabe? Se eu tivesse nascido não em 89, mas sei lá, em 1929, talvez a mudança de. Para você conseguir um trabalho fora, né, você teria que se mudar literalmente, né, para o lugar. Agora não, você pode trabalhar de onde você está, ou você pode viajar, enfim. E as pessoas que entenderam isso e não querem voltar para escritórios, elas conseguem outras opções, né, de trabalho fora das suas cidades, enfim.
E levando tudo isso que a gente está falando em consideração, ainda mais adicionando o fator ChatGPT e inteligência artificial, que você já falou que você não usa, né? Você vai tá sempre mantendo a autenticidade, indo de encontro às grandes tendências e tal. Como que você vê o futuro do nomadismo digital? Como isso impactou essas nova moda de inteligência artificial, de ChatGPT? Como isso impactou o seu trabalho? Como ele impacta o seu trabalho? E se você vê isso como algo sustentável, esse modelo de nomadismo digital, por essa mudança que está passando, você vê de uma maneira sustentável?
Cara, eu acho que a grande preocupação minha, pelo menos, com o que vai acontecer nos próximos 10 anos, é que saiu um relatório há um tempo que até 2035 serão cerca de 1 bilhão de nômades, né? Isso preocupa, porque, por exemplo, eu estava falando de Tailândia, né? Nos últimos anos eu viajei para vários paraísos tropicais, alguns deles eu voltei, e cada vez que eu volto, eu tô vendo menos árvores, sabe? Menos faixa de areia. Eu lembro que no México, em Tulum, que é uma praia, né? Lá no, perto de Cancún, enfim, que não só atrai nômades digitais, mas as influencers, enfim, todo mundo vai para lá para fazer a mesma foto, os mesmos vídeos, no mesmo lugar. Esse lugar, a primeira vez que eu fui em 2017, era uma vibe muito ilhinha de vilinha de pescador, sabe? Tipo, um negócio pequenininho. O acesso não era tão fácil. Eu voltei em 2021, vários resorts já sendo construídos, que a galera, esse público que ia pra Tulum era justamente uma galera fugindo dessa vibe que tem em Cancún, né, de resort e tal, e tá virando uma nova Cancún. E aí rolou uma notícia na época, os mexicanos meio que colocando a culpa nos nômades digitais, né, sobre porque eles estão destruindo e tal, mas a gente entra numa questão, quem tá construindo os resorts não são os nômades, ok, é para suprir talvez uma demanda, etc. Porém, aí lendo a notícia, né, e olhando as entrelinhas, os cenotes, né, que são aquela, tipo, como se fossem umas lagoas, um negócio dentro das pedras e tal, 80% dos cenotes de Tulum estão poluídos. E por que eles estão poluídos? Porque construíram esses resorts, essas coisas, em cima dos mangues, um negócio que limpava a água, sabe? E agora poluiu o negócio. Então, assim, imagina que 10 anos, se a gente continuar, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que poderia ter sido, óbvio, né? Ia chover igual, mas os estragos poderiam ter sido menores se houvesse um investimento, né, em prevenção e tal. E eu tô vendo isso acontecer no México, de destruírem a natureza para criar resort. Na Tailândia, eu voltei em 2023 pro lugar onde eu morei em 2020 durante a pandemia. E, assim, eles estão desmatando também, sabe, as coisas. E assim, esse é especificamente Koh Phangan, que é uma ilha lá da Tailândia. É um lugar que muitos nômades digitais vão para lá e cara, 2023, todo restaurante que eu sentava, eu olhava assim no horizonte um monte de vilas, né, e casinhas sendo construídas para os nômades digitais. Então, assim, tem essa parte, né, e aí tem a outra que eu acho que mais a ver com o que você perguntou sobre inteligência artificial e tal, que é sobre trabalho, né. Eu trouxe esse negócio do meu trabalho, o meu caso, mas é bom falar também que eu tô em outro momento de carreira hoje, tipo, não tô começando. Eu, dentro do que eu faço nessa última década, eu, digamos, construí ali a minha marca pessoal, meu nome, enfim. Mas pra galera que tá começando, pra galera que tá ali no meio do caminho, talvez, o negócio é justamente fazer o oposto que eu faço, sabe? É estudar essas ferramentas, descobrir como isso vai ajudar no seu trabalho, sabe? Porque isso não é mais nem futuro, tipo, tá acontecendo, sabe? E as pessoas que tiverem essa mentalidade de... e aí, como eu falei, não, né, eu tô num momento diferente de carreira. As pessoas que ficarem com a cabeça fechada pra isso e estão em empregos que facilmente o ChatGPT vai roubar, tipo, o que eu fazia, redator, sabe? Eu escrevia pra blog de empresa. Isso aí não vai existir, sabe? Tipo, copywriter, ok, né? Várias copies, né, são feitas por mentes brilhantes e tal, mas assim, e daqui 10 anos, sabe? Tipo assim, tem várias coisas que a galera faz hoje. Designer, cara, tipo, é uma pena, mas assim... E aí?
E é muito doido, né? Porque eu imaginava que... Eu também, como escritora, assim, que a minha carreira, de certa forma, estava protegida, porque a gente trabalha muito com criatividade, como você mesmo falou, com experiências pessoais e tal. Mas não, foi uma das primeiras
a ser impactada. Assim, a minha opinião sobre isso, eu acho que a questão do escritor, eu não vejo ameaçada. Eu acho que a gente está num momento de transformação, então é muito complicado a gente tomar certas decisões agora, porque é um momento de transformação. Porém, eu acho que onde envolve criatividade, eu acho dificilmente a máquina vai tomar conta. Porque até mesmo o ChatGPT ou esses modelos de linguagem, eles nada mais são do que um banco de dados gigantesco e um algoritmo que corre atrás desses dados. Ele não cria nada, ele busca informações que já estão no banco de dados. Então, quando você trabalha com criatividade, não tem como a máquina criar algo. Ele pode correlacionar muitos dados e trazer algo correlacionado, que é novo. Ok, mas a criação em si, eu acho muito difícil ser suprida. Então, eu acho que a escrita criativa, ela sempre... Mas isso tudo que envolve criação, sempre vai ter o seu lugar. A máquina jamais vai poder tomar conta da criatividade. Então, essa é como eu vejo. Assim, eu acho que, claro, a gente está num momento de transformação, então tudo assusta, né? Porém, certamente vai impactar muitos trabalhos. Por exemplo, o programador, que antigamente você passava anos estudando códigos e tal, eu acho que é um trabalho que a máquina vai tomar conta.
Vai, cara, vai.
Esse daí não, esse aí não tem o que fazer.
Mas foi o que... Foi o que o Matheus falou também, né? Tudo bem, você pode até falar que, de repente, agora ainda não vai ser tão impactado, mesmo a escrita criativa ou qualquer outro tipo de área criativa. Mas daqui a 10 anos, tia, a gente não tem noção do que essas máquinas podem desenvolver. E a própria criatividade, existem certas fórmulas, né, pra você chegar a esse resultado. Tanto que já tem músicas que foram criadas por máquina e que tem um impacto nas pessoas enorme. Vídeo, exatamente.
Vocês viram a campanha de publicidade do novo iPad, o vídeo que foi lançado essa semana? É uma coisa, assim, foi um tiro no pé, porque eles queriam mostrar que o novo iPad ele vai justamente substituir todas essas coisas analógicas, né? Então, tipo, tem várias coisas, tipo, tem um piano, tem esculturas, tem uma máquina de escrever, tem várias coisas, eles querem mostrar que todas essas coisas cabem no iPad. E aí vem uma máquina e simplesmente destrói essas coisas, sabe? Então, assim, tem um piano de verdade sendo destruído, né? E as pessoas, assim, cara, vocês acham isso, tipo, de bom tom, sabe? Tipo, como assim, né? E aí começa essa discussão sobre tirar o trabalho das pessoas. Porque aí a gente... Esse negócio de tirar o trabalho das pessoas abre uma nova discussão que também vai criar outros trabalhos, né? Por isso que isso que eu falei de Totalmente. Estudar essas tecnologias é porque surgirão trabalhos... Daqui 10 anos, cara, vai ter vários trabalhos que não existem hoje, né? Então, do mesmo jeito que hoje existem vários trabalhos que não existiam há 10 anos. Então...
Como, por exemplo, o prompt para ChatGPT, né? Pessoas que são especializadas em conversar Exato. Com a máquina, né? Esse é um trabalho novo hoje em dia. Mas ainda sobre o tema, que eu acho um tema importante de a gente conversar, músicas que estão sendo criadas, ou até mesmo o que será da inteligência artificial daqui a 10 anos, eu acho que ela vai ficar muito boa... Porém, ela vai seguir um padrão, entendeu? Então, por exemplo, músicas sendo criadas, ela vai ser a junção do que já existe, criando uma coisa nova. Agora, a criatividade de você introduzir algo novo vai ser... Claro, é muito mais difícil, né? É muito mais complicado você criar algo novo, assim. Mas isso daí não tem como a máquina trazer. A não ser que a gente consiga catalogar todas as nossas emoções, todos os processos que ocorrem dentro do nosso cérebro e catalogar isso. Pode ser que a gente chegue nesse nível um dia, mas aí é trazer sentimento pro robô.
Já tá uma ideia de filme ou livro de ficção científica sobre isso, né? Que a própria máquina não consegue ter essa ideia agora, né? Se ninguém colocar o prompt lá. Mas uma coisa que eu fico pensando sobre essas coisas que as máquinas ainda não podem criar, que sim, talvez, eventualmente elas vão poder criar, mas ainda que elas consigam criar, a gente sempre vai ter uma vantagem, cara, que essas inteligências artificiais, elas não conseguem ter experiências, né? Elas conseguem duplicar as nossas experiências, né? Mas, por exemplo, isso que eu falei lá no começo... Sobre quando eu comecei a mudar o estilo de texto que eu fazia, porque eu tava sendo plagiado, né? É justamente isso, é trazer experiências que uma máquina não consegue viver, sabe? Talvez esse seja o diferencial dos criativos pro futuro, de não descobrir qual o melhor prompt, sabe? Tipo, igual eu vejo lá no LinkedIn várias dicas de prompt, eu fico pensando, cara... Que vocês não abrem a porta do escritório da casa de vocês, dão uma olhadinha ali na rua, sabe? Vão viver alguma coisa, vão tomar um café, conversar com alguém. Vocês vão ter muita experiência pra contar também, sabe? Tipo, assim...
Total. Talvez seja isso, né? Essa questão que você tá trazendo, assim... Ah, porque você não olha lá fora e vê isso? Talvez o fato desse movimento, a repercussão negativa do comercial do iPad e tal, faça com que a gente perceba certas coisas. Um exemplo, assim, é essa nova atualização do algoritmo do Google, que afetou muitos sites, sobre, eles chamam de helpful content, né? Então, você vê que muitos sites foram prejudicados porque eles seguiam uma linha pré-estabelecida de escrita, né? E esses sites foram prejudicados. E as pessoas que traziam mais autenticidade, davam sua experiência, falavam de uma forma mais única, não chegaram a ser tão afetados. Então, talvez essa questão da inteligência artificial faça com que a gente volte um pouco mais a nossa a autenticidade, a originalidade, a olhar para a janela e buscar algo ali, né?
Cara, sim, isso do Google eu acho bizarro, porque o próprio Google padronizou esse estilo de escrita, né? Que é deixar tudo total, verdinho total. Pro SEO. E agora eles simplesmente falam, não. Acho que agora a gente
do
quer
nada.
Diferente. É.
Eu fiquei muito chateado pra não falar outra palavra aqui.
É.
Porque,
nós tivemos várias crises aqui, né? Inicialmente a gente escrevia, o Thiago brigava comigo porque eu vinha com um estilo mais jornalístico de querer colocar realmente coisa apurada, né? Colocar as nossas experiências e tal. E o Thiago, não é SEO, tem que ter isso, tem que estar tudo verdinho ali no final. Aí 5 anos fazendo o negócio, acertando pra de repente vir e falar, não, você tava certa desde o começo.
Bizarro.
Muito
bizarro.
Ainda falando sobre a questão, né, da criatividade, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre a questão da criatividade. Você trocou a vida nômade por Paris, né? Tá aí há quase um ano. E eu queria saber o quanto que Paris é um combustível pra sua criatividade, que eu vejo você muito, muito assim, empolgado, né, com a vida cultural que você tem aí. E como que foi essa transição também de estar sempre em movimento pra já estar quase um ano parado?
Então, acho que tem dois momentos aí, porque vai fazer agora um ano que eu tô aqui. Esse mês completa um ano. Os primeiros 6 meses foi meio uma crise de identidade, sabe? Do tipo assim, eu vivia essa vida viajando pelo mundo, cada mês eu tava num país novo. E mais que isso, rótulo, né? Que tava lá em todas as minhas bios, as redes sociais, nômade digital, né? E criando conteúdo sobre isso. E aí, de repente, eu não tenho mais esse rótulo, né? Eu sou um ex-nômade digital. Ainda que o meu livro, né, fique pra sempre, eu acho que eu não tenho como fugir disso. Mas então teve isso, né? Eu fiquei naquela, pô, e agora? Eu vou escrever sobre o quê, né? Tipo, vou produzir conteúdo sobre o quê? E aí tem esses últimos 6 meses que eu acho que eu tô curtindo mais, que é meio essa descoberta não só da cidade em si, que, enfim, Paris, cara, todo dia tem algo acontecendo, sabe? Desde shows, enfim, tem vários e vários museus, tem, enfim, todo dia tem algo acontecendo aqui. Mas só o fato de andar pela cidade, sabe? E o termo flâner, perdão o meu francês, eu acho que nem sei se pronuncia assim, ele nasce aqui, né, que é essa pessoa que perambula pela cidade, né, porque, cara, é o que eu mais gosto de fazer aqui, sabe, às vezes eu tô, porque tem uma coisa também que talvez mudou, porque assim, eu continuo trabalhando remoto, mas agora eu continuo trabalhando do mesmo espaço que a minha casa, né, e às vezes eu passo horas e horas no computador e... Sabe aquele dia que você já tá muito tempo com muito tempo de tela e tá cansado? Cara, eu abro a porta aqui, pô, é Paris, sabe? Eu fico meia hora, 40 minutos andando e, tipo, vejo alguma coisa. Sabe esse negócio de ir pra rua que eu falei, que eu brinquei da inteligência artificial? É tipo isso, cara. Então, pra mim tá sendo bom nesse sentido de criatividade, né? Eu deixei de ser nômade, mas eu já fiz algumas viagens nesse meio tempo. E eu tô redescobrindo outro negócio também. Que viajar é muito bom, eu amo, mas é bom também ter um lugar pra voltar, né? Então, eu sem contar que agora eu posso viajar nessas empresas, companhias aéreas de baixo custo, pagando, sei lá, 10 euros na passagem, porque eu não tenho bagagem, não tenho nada, né? Tipo, coloco uma mochilinha. Antigamente eu tinha que viajar com a minha vida inteira, né? Agora eu posso comprar coisas, eu tô comprando livros físicos, eu tô comprando ímã de geladeira, porque eu tenho uma geladeira, sabe? Então, assim, eu tô redescobrindo a vida. Mas tá sendo legal, assim, uma coisa que tava me incomodando, o meu segundo livro tá demorando muito mais do que eu quero pra sair, justamente porque eu comecei a escrever ele num período em que eu tava me mudando o tempo inteiro. E às vezes eu criava uma rotina, por exemplo, na Albânia, aí tava escrevendo lá, olhando o mar, coisa maravilhosa, e chegava o dia de fazer o check-out e ir pra outro país, sabe? E aí, na semana de ir embora, eu já começava a sofrer por antecipação e, enfim... E aí, tinha que começar uma outra rotina e o livro ia ficando, sabe? Aí, agora eu consegui ter uma rotina aqui. Agora tem duas telas, sabe? Tipo, tá ótimo.
Acho que são momentos da vida, né? Você teve seu momento, agora você tá em outro momento. Talvez você volte, talvez não. Acho que é importante a gente entender os nossos momentos, o que a gente tá vivendo agora. Matheus, eu queria trazer um assunto aqui que enquanto você falava, eu fiz umas anotações e eu queria ouvir de você. Você falou da relação de Tulum, do México, e quando você tava no Sudeste Asiático e tal. Eu acho que aí a gente pode criar, talvez... ficou meio não entendido... Para mim, uma diferença entre nômade digital e turismo. Né? Onde que o que atrapalha é o nomadismo digital e onde o que atrapalha é o turismo? Em termos de custos, em termos dos locais não gostarem, em termos de mudar o aspecto da cidade. Onde que está essa diferença do turismo do nômade digital e mais ou menos nesse aspecto, assim, o que que você me diz?
Acho que o grande ponto talvez seja a questão da moradia, né? Que a gente está vendo em Lisboa, por exemplo, que não são só os nômades digitais causando a crise de moradia em Lisboa, mas eu lembro, eu fui ano passado, final do ano, para Lisboa, e eu vi adesivos, pichações, fora nômades digitais, digital nômades live, sabe? Tem um movimento já contra, porque os nômades digitais, eles vão para os lugares, a maioria deles, pelo menos, e ficam mais tempo, né? Um mês, dois meses, três... Os vistos de nômades oferecem um ano de permanência, né? Então, as pessoas, esses nômades, eles não ficam em hotéis, geralmente, né? Eles ficam em apartamentos, alugam apartamentos. E eles têm um poder de compra maior que a população local, geralmente. Então, essas pessoas acabam tendo que sair dessa cidade, que é o que acontece em Lisboa, né? Que é o... Da Europa Central é o menor salário mínimo. Acho que é em torno de 700 euros, alguma coisa assim. E o aluguel, cara, tá 2 mil euros, sabe? É um negócio bizarro.
Concordo.
A conta não fecha.
Eu concordo. Porém, muitos desses casos têm a ver mais também com o turismo das pessoas transformarem as casas em Airbnb para o turista.
Sim, sim, sim.
Um exemplo assim também que me veio à cabeça é quando nós estávamos em Bali. O legal de Bali tem as paisagens e a cultura da plantação de arroz, que é muito tradicional. E hoje em dia as pessoas não estão trabalhando com o cultivo do arroz, porque eles estão pegando seus lotes de terra para construir hotéis. E claro, em Bali sofre muito com a explosão de nomadismo digital ali também. Mas aí não fica uma linha meio embaçada, uma linha meio muito tênue entre o que é o nomadismo digital e o turismo, e principalmente na parte onde rola, onde prejudica a questão da viagem?
Talvez o... Falou uma palavra aí que talvez seja o grande X da questão, que é Airbnb. Porque o turista, antigamente, ele ia para hotéis, né? Eu, quando viajo hoje como turista, se eu ficar 3, 4 dias num lugar, igual eu acabei de chegar das Ilhas Canárias, por exemplo, eu fiquei no Airbnb, sabe? Geralmente é mais barato também. E a mesma questão, é um apartamento... que alguém aluga lá nas Ilhas Canárias. Eu fui a turismo, mas eu vi nas reviews pessoas falando: ah, ótimo lugar para trabalhar, a internet é boa, fiquei aqui 3 meses, sabe? Eu fiquei 4 dias, sabe? Então, assim, talvez a coisa que no começo ajudava muito o viajante, principalmente, é que tenha contribuído mais para esse problema de moradia o próprio Airbnb, né? Em alguns... Por exemplo... Eu não sei se vocês sabem disso, mas na Tailândia é proibido o Airbnb, né? Em Bangkok, eu não sei se
não,
é
assim
em todos os lugares, mas em Bangkok é proibido. Eu fui pra Bangkok, eu fiquei em Airbnb, só que é proibido.
Mesmo assim, então existe, ilegalmente.
Eu lembro, eu fiquei num prédio, e era assim, era muito barato mesmo. Cara, era um prédio, sei lá, com uns 80 andares, um negócio bizarro, aqueles com piscina no rooftop, tinha academia. Eu pagava 2 mil reais por mês, sabe? E assim, o apartamento super honesto, enfim. Que, assim, pra mim era um valor ok, mas eu tenho certeza que pra um tailandês que trabalha ali vendendo comida na rua, sabe? Ele não tem condições de pagar. Mas isso é outra questão também, né? Mas o negócio do Airbnb, ele é proibido por lei justamente por conta disso, pra não mexer na estrutura de preços. E aí tem avisos no prédio que Airbnb é proibido. E eu não sabia disso. Tipo, eu entrei e assim, como assim, sabe? E aí eu lembro que o processo para alugar pelo Airbnb foi todo... Era um negócio meio... Eu tava realmente fazendo algo escondido, porque eu tinha que chegar no lugar, era self-check-in, e aí um motorista do Grab, sabe? Que tipo, o Uber lá da Ásia, o dono do Airbnb mandou um rapaz lá de moto para me entregar a chave, e eu fiquei lá esperando sem entender Nossa. Nada... Aí eu entrei, aí nas instruções, eu não podia falar com ninguém do prédio, com os funcionários. E se alguém perguntasse alguma coisa, eu era parente ou amigo, né? Aí eu inventava desculpa do fulano lá, que era o dono do lugar, sabe?
E que situação chata.
Sim, então, mas como eu falei, eu não sabia, sabe? Tanto que da outra vez que eu fui pra Bangkok, eu fiquei em hotel. Porque é barato lá também, enfim. Mas eu não sabia, cara, é proibido. E aí eu fui ler o motivo, né, de ser proibido. É justamente por causa disso, que eles não querem que inicie-se uma bolha imobiliária lá também, sabe? Que já se iniciou,
né? E acho que te vem muito, quando você fala, né, do quem é o culpado, por exemplo, se é o nômade digital, se é o turista. Eu acho que esses dois segmentos se confundem muito, porque... Nunca se viajou tanto como atualmente, Sim. né? Porque a viagem tá muito democrática, tá muito barata e tudo. Principalmente para esses países mais ricos também, a moeda deles tá valendo cada vez mais. E por outro lado também tem o nômade digital, que de repente não é o cara que tá constantemente em movimento, mas é uma pessoa que já consegue trabalhar remotamente uma semana.
Sim, sim.
Né? Então esse cara também vai conseguir passar o que ele fazia uma férias antes de um mês, ele de repente faz 2 meses. Então acho que se confunde um pouco também. Acho que a culpa é desse movimento das pessoas, né, que têm condições financeiras melhores, de estarem indo para esses outros países que são considerados mais baratos, né, e mudarem toda a estrutura da cidade.
E quando começa uma crise dessa, igual existe um Lisboa de moradia, as pessoas precisam apontar um culpado, né? Então, assim, em Lisboa são os nômades digitais, em Tulum, desde 2021, são os nômades digitais. Na Cidade do México, os culpados são especificamente os nômades digitais americanos, que o pessoal da Cidade do México, sim, eles reclamam.
Nichou mais.
Nichou, então assim... Cada lugar tem o seu vilão, né? Mas são várias coisas, né? Tipo.
Eu concordo assim, com tudo isso mesmo. Eu acho que eles buscam o culpado, mas eu acho que ficou muito fácil apontar para o nômade digital pelo estereótipo que o nômade digital traz e pelo estigma que tem essa profissão hoje em dia. Que é o pessoal trabalhando com o laptop na praia, fazendo um videozinho do seu café da manhã. E exatamente, toda a futilidade que veio estigmada com a profissão do nômade digital, que é totalmente distorcida da realidade. Não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas que trabalham realmente com o nomadismo digital estão fazendo. Então, eu acho que esse imaginário do nômade digital tá vendendo, ser fútil, etc. e tal, faz com que ficou um alvo fácil, né, para apontar dos problemas que existem. Mas eu acho que a questão do turismo também tem que ser discutida, né? Como que nós Sim. viajamos? Como que o turismo está sendo utilizado ou sendo feito, etc. Eu acho que isso também é importante. Do que simplesmente falar, não queremos nômades digitais aqui.
Algumas cidades agora estão colocando uma taxa, né, do turista, enfim. Outra reclamação é que os nômades digitais não pagam impostos. Da onde isso? Paga? Claro que paga. Assim, assim, qualquer coisa também que você consome, um cafezinho, você tá pagando imposto também.
É taxa.
Assim, a galera, sei lá, cria umas teorias malucas também sobre isso. Mas eu concordo que esse estereótipo atrapalha muito esse negócio do notebook da praia. Eu sempre brinco com isso também, e enfim. E aí entra outra coisa também, né, dentro do turismo. Você redundante aqui, vai ser pleonasmo, a influência dos influenciadores. Também, principalmente, às vezes de viagem. Cara, uma das coisas mais deprimentes que eu já vi na minha vida, essa história de Bali, né? Eu fui num campo de arroz lá, que eu saí de lá deprimido. Porque é um que foi criado, assim, pra influencer, sabe? Então, assim, aquele que tem um balanço...
Com balanço?
E aí tem fila pro balanço, aí eles alugam vestidos pras influenciadoras, pra, sabe, com cauda, um negócio lá, e eu vendo tudo aquilo, e todo mundo andando com o celular, assim, eu pensei, meu Deus, cara, vocês estão em Bali.
É triste, é fake.
Sabe, tipo, é, então, e criando uma realidade fake, realmente, né, é. Tanto que muitas dessas fotos que essas influenciadoras de viagem postam, elas são criadas em lugares e coisas que não existem. Tem aquela famosa de Bali que é tirada num espelho, de um negócio, que você chega lá não é assim, sabe? É uma foto criada com um celular e um espelho, sabe? De um lugar que não
que
é.
Que você fica uma hora, duas horas na fila.
Na fila, é. É, então, assim. E é isso que eu falo, esse negócio da autenticidade também, cara. Tem uma coisa que eu acho muito bizarra nesse tipo de turismo. É, as pessoas vão para os mesmos lugares para tirar as mesmas fotos. Pra, tipo, sabe, como se fosse para dar um check, sabe? Tipo, ah, estive aqui, tirei a foto, agora vou postar no meu Instagram. E aí, sabe? E aí falta eu, quando... É, não só nas viagens como nômade, mas hoje viajando sem ser nômade, enfim... Eu sempre tento fugir primeiro dessas armadilhas, né? E tentar viver as experiências mesmo, sabe? Não só porque isso acaba virando tema das coisas que eu escrevo, que eu crio, mas pelo motivo inicial de o porquê eu comecei a viajar, porque eu queria ter experiências de conhecer novas culturas, novos sabores, enfim, eu viajo... É, desde a primeira viagem é pra isso, sabe? Não é pra dar check em ponto turístico e postar no Instagram. E aí a gente tava falando sobre isso justamente porque esse tipo de comportamento também ajuda não só a destruir esses paraísos tropicais, mas também encarecer as cidades, né? Tem vários pontos aí que aí sim é um turismo em massa que não necessariamente tem a ver com nomadismo digital.
100%. A gente, inclusive, recentemente viu uma propaganda de um banco. A gente estava em Singapura. A gente viu a propaganda de um banco num outdoor gigante dizendo assim... falando assim, o contexto era... Junte seu dinheiro com a gente, né, no banco. Junte o seu dinheiro para você poder viajar e tirar aquela foto perfeita para o seu Instagram. Ou seja, o motivo da sua viagem é para você tirar foto perfeita para o Instagram. Eu olhei aquele outdoor e falei, meu Deus, não é possível que isso aí é legal.
Então, eu tenho um exemplo. Isso vai estar no meu próximo livro, um trecho sobre... Existe até na Wikipedia uma lista de pessoas que morreram tentando tirar selfie, assim, com todos os... E tem um caso que aconteceu quando eu estava em Nova York... Sabe, tem uns passeios de helicóptero, né, que a galera paga uma nota e, enfim, hoje em dia as pessoas pagam esse passeio para fazer um vídeo pro Instagram, né, um negócio. E aí tem um negócio, uma foto que o pessoal tira no topo de prédios até em helicóptero, que é a foto do pezinho balançando, né, no negócio. E um turista foi fazer isso lá em Nova York, ele se desequilibrou, e quando ele se desequilibrou, ele bateu num negócio que cortou o combustível do helicóptero, isso foi em 2018. E caiu o helicóptero, morreram não só eu e o imbecil da selfie, mas 5 pessoas. E no site da empresa de helicóptero, aí é onde eu quero chegar, o anúncio, né, o Ed lá falava justamente isso, para tirar a sua foto, a sua shoe selfie, acho que é isso o termo. E eles vendiam isso. E o cara morreu tirando... Assim, eu tô rindo, olha, né? Isso, obviamente, gente. É uma fatalidade, enfim. Mas eu fico pensando, cara, olha só até que ponto, né, as pessoas estão morrendo.
E eu acho bizarro o fato de que o ponto principal, né, o tal do USP, né, Unique Selling Point do negócio, não é do tipo você experienciando ver isso de cima, outra perspectiva. Não, é tirar a sua foto.
Sim, cara, bizarro.
Eu acho isso muito bizarro.
Daria pra gente continuar aqui, né, a tarde inteira. Já fomos de Paris, nomadismo digital, Tulum, inteligência artificial, selfies, enfim. Deu pra ver que tem bastante coisa em comum. Mas vamos deixar pra continuar aqui o papo. Acho que, pessoalmente, agora em Boa. Paris, quando a gente for.
Boa.
Não vejo a hora de te conhecer aqui. Finalmente, pessoalmente.
Legal.
Mas antes
pra
antes
gente
da gente
finalizar,
embora,
realmente.
Antes da gente ir embora, eu queria fazer o nosso momento Marília Gabriela, que a gente chama aqui.
Mais conhecido como Thiago Gabriela.
Momento Thiago Gabriela, as ideias. É sim, é o seguinte, Matheus, vamos fazer aquele... Eu falo uma pergunta e você responde o que vem na cabeça rapidamente, assim, de primeira, se for besteira, o que vem na cabeça. Não,
tá bom.
Não precisa fazer sentido agora. Então vamos lá, nosso momento bate-papo final, Marília Gabriela. O que é ser nômade digital?
Ser uma pessoa livre.
Qualidade versus quantidade?
Qualidade.
Produtor de conteúdo versus influenciador?
Produtor de conteúdo.
É, nomadismo digital?
Nomadismo digital foi bom enquanto durou.
Muito bom. Brasil?
Amo, saudades. Melhor comida
Paris.
Do mundo. Paris é bom, mas é ruim. E é ruim, mas é bom.
Escrita?
Escrita, adoraria viver só dela.
Memória afetiva?
Memória afetiva... Putz, comida da minha mãe, comida brasileira.
Um lugar.
Tailândia.
Um livro.
Um livro? Essa eu acho que é a mais difícil, porque os livros vão mudando. Mas vamos lá, pra ficar nesse negócio, Viagem on the Road, do Jack Kerouac.
E um erro.
Um erro, não ter me demitido antes.
Muito bem, muito bem.
Muito bom, maravilhoso, muito obrigada.
Eu agradeço, adorei. Eu também continuaria aqui, tá? Pra mim...
dava pra ir embora.
Então...
E, Matheus, para quem quer te encontrar, né, ter de repente, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, conta aí as redes, fala mais sobre o seu livro também.
Boa. O jeito mais fácil de encontrar tudo que eu faço, digamos que é o meu hub de conteúdo, é o mateusdesouza.com, né, que é o meu site. Lá tem link para todas as redes sociais, textos antigos, livros, meus cursos. Nas redes sociais, no Instagram, eu sou @mateusdesouza.com. Porque o meu número é muito. Meu nome é muito comum e eu não consegui pegar nenhuma arroba só com o meu nome. Eu tenho a minha newsletter passageira no Substack, que é mateusdesouza.substack.com. Mas se você jogar no Google Newsletter Passageiro, também encontra ela. Lá é onde eu tenho focado mais os meus esforços em termos de conteúdo. Ela é semanal, então toda terça tem texto novo. E agora, com as Olimpíadas, eu também criei uma sessão dentro da newsletter, que é a Medo e Delírio nas Olimpíadas de Paris. Inclusive, já teve uma edição explicando o conceito, vai sair uma agora sobre esse jogo de polo aquático que eu vi, que é um esporte que eu adorei, porque é uma pancadaria, uma loucura, não esperava por isso. E você perguntou do livro também. O livro Nômade Digital, o jeito mais fácil de encontrar ele é na Amazon. Ele está disponível versão física e digital, mas se você mora... Eu sempre falo, se você mora numa cidade que tem livraria, tem a chance de ter o livro, mas se não tiver o livro, você pode pedir também e a galera manda buscar, né, encomenda. Porque tá aí ó, outra coisa, a Amazon tá acabando com as livrarias, por exemplo, né? A gente estava discutindo... esse tipo de coisa. A minha cidade, por exemplo, a minha cidade de Natal não tem mais livraria, sabe? É uma pena, né? Tipo, como assim a cidade não tem uma livraria, né? Mas enfim. E é isso. E o que mais? Ah, tá. E aí tem os meus cursos também, né? Eu tenho um curso de escrita criativa, no momento, né? Um curso de escrita criativa e outro de escrita de viagem. E entrando lá no meu site, mateusdesouza.com, vocês encontram todas as informações.
E tem a mentoria, né?
Eu tenho a mentoria, eu não falei dela agora porque não estou com vagas abertas, mas eu tenho uma mentoria focada em monetização de negócios, focada justamente nesse perfil creator, produtor de conteúdo. Muitos dos meus mentorados são nômades, inclusive, mas é uma mentoria para ajudar a galera a pensar em modelos de monetização, né, dentro das suas realidades. Chama Mentoria Monetize, não está com vagas abertas, mas lá no site tem o link para a lista de espera também. E o que eu falo, eu falei que não tá com vagas abertas agora, mas talvez a pessoa vai ouvir o episódio daqui a uns meses.
Exatamente.
E vai encontrar vagas abertas.
Então entre aí.
Então, tem isso.
Exato.
Maravilha, muito obrigada, Matheus, pelo seu tempo, pela disposição, pelo papo maravilhoso. Sucesso com tudo.
Obrigado, adorei.
E nos vemos em breve, em alguns meses.
Nos vemos aqui em Paris.
Muito obrigado, Matheus. Adorei o papo. Acho que daria para ter continuado. Tinha muito carvão ainda para queimar aqui.
Boa.
E quem sabe a gente não faz uma parte 2, uma volta.
Eu ia sugerir isso.
Depois de Paris.
Ou a gente grava presencial aqui também.
Presencial. Perfeito. Sim. Maravilha.
Então é isso. Obrigado.
Muito obrigada. Um abraço.
Obrigado pelo convite.
Um abraço. Merci beaucoup. Pô, que papo legal. É, realmente, eu adoraria ter continuado, mas se a gente continuasse, acho que o pessoal da Clave ia nos matar. Pro deixar mais de uma hora de edição ali, para eles ficarem ouvindo, editando, adicionando as musiquinhas, esse trabalho maravilhoso que a Clave faz. Mas é, ficou uma oportunidade para a gente depois continuar. Então, se você gostou do papo, já avisa a gente, fala que a gente vai marcar uma parte 2 com o Matheus. O que ficou faltando? O que você quer escutar mais ali do Matheus, que a gente já vai anotando, dá sugestão de pauta e ajuda a fortalecer essa comunidade de moradores do mundo. Não deixe de seguir a gente ali no seu tocador favorito, seja o Spotify, seja o Apple Play, seja o Deezer, onde for que você esteja ouvindo a gente. Não deixe de seguir a gente, dar 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio no Instagram, no WhatsApp, com o pessoal da família. Manda aí para os seus amigos, para o seu parceiro, para quem você quer, para quem que você sonha em ser nômade digital, se você gostou desse assunto, que a gente agradece muito e fortalece bastante essa comunidade que não para de crescer. A gente é muito feliz vendo os números e os dados que vêm dos moradores do mundo.
E nos vemos na próxima semana. Au revoir!
Au revoir!
Clave. O futuro soa muito bem.